Os Queen a tocar na Renascença. Muito boa tarde, estamos a 25 para as 6. Bom fim de semana. Estamos no... Eu, neste caso, porque o Sérgio está todos os dias. Eu estou no estúdio de Gaia. Isto importa falar agora porque a visita que temos aqui no estúdio só teve que atravessar uma ponte hoje. Quer dizer, tu vieste de Moscovo de ver um jogo, na verdade, não é? E agora estás aqui connosco no estúdio de Gaia. Olá, Miguel Guedes.
Boa tarde.
Olá. Tudo bem?
Tudo bem.
Já não te vi há muito tempo. Tens concerto com os Blind Zero e desse concerto já vamos falar. Está tudo bem contigo?
Está, um bocadinho trocado. O fuso horário não é propriamente muito diferente, mas quando se chega às 7 da manhã e nos deitamos às 9 da manhã procurando depois de 2 horitas de sono, é claro que estou a recuperar.
Valeu a pena, não é?
Valeu a pena. Claro, Moscovo é uma cidade linda. O resto tem muito a ver com esta cor.
Não tinhas lá estado antes? Foi a primeira vez que foste a Moscovo?
Foi a primeira vez.
Também não tiveste muito tempo para ver muita coisa, pois
não? Não, mas pronto, é aqueles lugares clichês históricos, mas bons, não é? Consegui perceber que em frente ao túmulo de Vladimir Lenin, a lojas da Prada e da Dior, e portanto nós ficamos informados.
ou para um lado ou para o outro.
Basta olhar para um lado e olhar para o outro e tens o contraste. Parece que é de propósito, e deve ser.
Oh Miguel, a verdade é que a maior parte das pessoas que nos escutam neste momento e nesta tarde conhecem-te sobretudo do comentário desportivo, dos programas de televisão onde participas, e é nesse sentido que eu queria falar contigo assim para começar, e já vamos falar dos Blind Zero e do vosso concerto, que é verdade que neste momento, e eu sei que é um tema também já muito discutido, mas neste momento, de facto, há pessoas que veem programas desportivos com comentário de jogos, mas não veem os jogos.
Sim, sim.
Não é? Porquê? Porquê este fenómeno? O que é que tu achas?
Eu acho que há alguns programas de desporto acabaram por ter um fenómeno de apropriação, não é? É quase uma espécie de novela onde tu segues algumas personalidades, e muitas vezes algumas personalidades até duplas ou mistas. Porque as pessoas quase que encarnam verdadeiros personagens em determinados momentos. Eu comento futebol há 14 anos.
Mas tu estiveste 10 anos na RTP, mudaste agora
sim,
para a TV.
Sim, estive na Antena 1 durante 14 anos. Depois estive no trio de ataque na RTP 3 durante 8. E portanto levo alguns anos. E antes já escrevia em jornais sobre futebol. Portanto, mas o meu comentário nunca me dissociou de mim próprio. Quer dizer, não criei uma personagem para o fazer.
Dizem que esses programas de debate de futebol são a causa de muita violência no futebol. Concordas com essa ideia?
Não, eu acho que até inclusive não concordo com essa ideia. Eu acho, obviamente que há incendiários, mas tem muito a ver com entretenimento. Eu acho que muitas das pessoas que veem alguns tipos de programas sobre futebol gostam de vão para se entreter e vão para, porventura, chamar aquilo que não conseguem mais chamar o árbitro porque estão muito longe na bancada. E as coisas são, acho que é um bocadinho isso. Não me parece que seja isso que cria violência no futebol. Acho que é uma exteriorização, sim, mas inclusive
muitos comentadores do tipo de comentários que fazem incitam ao ódio, portanto não é... Eu não acho que
incitem ao ódio, eu acho que acabam por lhe dar voz. Mas não acho que, e obviamente por um fenómeno de replicação, isso pode acontecer porque é mais do mesmo e acrescentar ao monte. Mas eu acho que as pessoas também já percebem, ou pelo menos já têm algum tempo e alguma distanciação, já poderão perceber quais são os programas onde se podem entreter dessa forma e os programas onde podem ainda assim ouvir falar, penso eu, sobre futebol.
Mas a curiosidade que tenho é, vocês veem os programas uns dos outros ou não? Vês outros programas de comentário desportivo?
Eu vejo alguma coisa, não muito, Ana, porque eu acabo de ficar um bocadinho também cansado.
E tu trabalhas muito também, não é?
De fazer. Faço coisas diferentes, é verdade, felizmente. Mas em relação ao futebol, já, enfim, dou o meu tempo muito bem perdido a ver jogos e depois acabo por uns programas de comentário, até porque muitas vezes são em simultâneo, sobrepõem-se, não é possível, enfim, não vou puxar os programas concorrentes atrás para ver, não, ainda não cheguei a esse grau de insanidade. De vez em quando, durante a semana, sim, sou capaz de fazer um zapping de alguns programas, de algumas pessoas.
Diz-me uma coisa, algum fã dos Blind Zero, adepto do Benfica ou do Sporting, já alguma vez mostrou desagrado com os teus comentários, as tuas posições sobre futebol?
Oh, Sérgio, nas redes sociais existe tudo. E nós temos todo tipo de opiniões, claro que sim. Por outro lado, também já tive os exemplos mais esmagadores para mim, mais bonitos, são aqueles onde eu tenho, enfim, até por alguma piada, e já tive adeptos do Benfica vestidos a rigor a ver os meus concertos, mas a curtir larguete, não é? Portanto, como eu estaria certamente.
Uma provocação fosse... engraçada.
Não, a giro, e tu no início. mas é o que é, e percebes que. As pessoas não estão desprovidas de bondade. nem as pessoas não estão claro. Ainda nem completamente irracionais, nem de sentido do humor. É claro que apanhas com gente assim, apanhas que não, pessoas que não conseguem dissociar o que tu fazes, da opinião que tu tens, e sobretudo não conseguem dissociar, infelizmente, do coração, porque o futebol e o ser portista e alguém ser benfiquista, sportinguista, bovesteiro, o que for, é uma questão fundamentalmente de coração. Portanto, claro. Não tem nada a ver com o que as pessoas, enfim, lamento, não tenho culpa de ter sido até agora tão feliz.
Que vais
tão
ver,
feliz com isto.
Vais ver camisolas do Benfica e do Sporting no próximo concerto no Capitólio em Lisboa?
Não, eu espero que não, porque aí é um lugar fechado. E as pessoas têm que trajar um bocadinho mais a rigor.
Mas
podem entrar-se de camisola.
Mas podem, mas, claro. Enfim, mas não, preferia também dissociar um bocadinho. Também não queria ver camisolas do Porto ali. Claro. Não, acho que preferia que as pessoas trajassem, viessem calções.
Tu és uma personalidade ilustre aqui no Porto. Tu foste agraciado em agosto de 2014 com a Medalha Municipal de Mérito, grau ouro atribuída pela Câmara do Porto. Tu és muito Porto, não é? O Porto és muito tu também, Miguel.
O Porto aí fez a questão de ser, pronto, perdeu, o Porto aí perdeu a cabeça, obviamente, dando uma medalha, só pode ter perdido a cabeça.
Mas onde
Porto,
é que tens a medalha?
O Porto tenho bem guardada em casa. Não a tenho mostrada, não sou muito adepto, eu, de fotografias e de medalhões expostos. Mas não tenho. Mas obviamente que aguardo muito, muito, muito afetivamente, porque o Porto perde muito a cabeça muitas vezes. O Porto faz isso. Perdeu a cabeça comigo.
Vamos falar então de música. Como é que é ser músico aqui no Porto? Fala-se muito de um país muito centralizado, onde as oportunidades estão em Lisboa. Como é que é ser músico no Porto? Tendo a base no Porto?
A ideia de que nós estamos muito afastados do centro é verdade, mas é bem verdade que nós somos, porventura, em Portugal, a cidade que mais aproximada ainda está do centro, portanto, o segundo centro. E, portanto, é quase um bocadinho injusto, por vezes, nós dizermos mas o centralismo da capital, quando há pessoas em Alcobaça, em Bragança, e em Monção, em Porto Alegre, que sofrem verdadeiramente tantas vezes de um problema quase de insularidade continental. Mas sim, mas acho que nós vivemos ainda num país profundamente centralista que esmaga inclusivamente o poder, que esmaga a própria Lisboa, não é? Deve ser complicadíssimo aos lisboetas viver em Lisboa e isso é algo que o país tem que tratar. Para uma banda para um artista, eu julgo que é complicado, não deixa de ser complicado. As coisas cada vez mais estão centralizadas, estão inclusivamente centralizadas em grupos económicos e, portanto, o fecho, o funil estreita-se e é tão difícil por vezes, estando fora de Lisboa, chegar à fala com as pessoas, encontrá-las, às vezes não explicar-lhes o que andamos a fazer, mas dizer-lhes o que andamos a fazer.
Vocês existem já há quanto tempo?
Nós vamos fazer para o ano 25 anos.
25 anos. O concerto é dia 8 de novembro, no Capitólio, em Lisboa. Um minuto para nos contares, Miguel Guedes, como é que o concerto vai ser?
Olha, vai ser um concerto de regresso a Lisboa, que nós não tocamos assim tantas vezes quanto gostaríamos em Lisboa, e portanto vai ser um concerto com um lado mais intimista, mais acústico. Nós estamos a fazer o nosso disco de fio pavio e alguns êxitos, enfim, músicas mais antigas, uns clássicos, já podemos falar em clássicos. Vamos ter tudo isso em palco num concerto que será muito, muito especial e muito, muito, muito olhado por cima do ombro, mas nos olhos das pessoas. Vamos ter as pessoas à nossa frente num espaço muito bonito e muito próprio para o que nós queremos fazer. Os concertos acústicos têm corrido lindamente e temos chegado às pessoas com às vezes mais intensidade que nos concertos elétricos, o que é extraordinário, pelo menos é assim que nós sentimos e que as pessoas nos têm devolvido. Estamos com muita vontade de fazer e esperamos que as pessoas apareçam mesmo, porque vai ser uma noite muito especial.
Muito obrigada, Miguel Guedes, na Renascença. O concerto dos Blind Zero vai ser dia 8 de novembro no Capitólio, em Lisboa. Miguel, obrigada.
Gosta desta música? Falta é esta. Às vezes não sei o que queres e digo ok. Às vezes não sei o que faço e tu tá bem. Na Renascença, escolhemos a música a pensar em si. I want to break free. Renascença, a par com o mundo.